Estamos apresentando Salão Verde.
Se depender da Frente Parlamentar Ambientalista, a Câmara não votará a reforma do Código Florestal na primeira quinzena de março, como anunciou o presidente da Casa, Marco Maia. Ambientalistas, advogados e pesquisadores vinculados à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência também trabalham para adiar a votação, evitando com isso que ela coincida com o período de carnaval, em 8 de março.
Nesta terça, na Câmara dos Deputados, o assunto volta ao debate em um seminário organizado pela Frente Parlamentar Ambientalista, em conjunto com a campanha SOS Florestas e diferentes ONGs.
Pois é, Mônica, na última semana, no relançamento da Frente Parlamentar Ambientalista, o Código Florestal foi o assunto mais comentado. Antigos e novos integrantes do grupo, assim como ambientalistas presentes ao evento, defenderam mudanças no relatório do deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, sobre o tema.
O texto já foi aprovado em comissão especial e está pronto para votação em plenário, mas para a Frente Ambientalista, a matéria precisa ser rediscutida, inclusive porque o governo acena com a possibilidade de enviar ao Congresso uma proposta sobre o tema, negociada entre o Ministério do Meio Ambiente e o da Agricultura. Outro argumento levantado pela Frente Ambientalista é que o Parlamento passou por uma renovação de cerca de 45% em seus quadros nas últimas eleições, exigindo, portanto, uma nova rodada de discussões sobre o Código.
O coordenador da Frente Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, avalia que a aprovação sem modificações do relatório de Aldo Rebelo representa um retrocesso à legislação ambiental.
A nossa prioridade número um é o Código Florestal, porque a proposta que saiu da comissão especial, ela alarga as possibilidades de desmatamento. Muitos agricultores, muitos produtores que querem se legalizar, que têm aquele termo de ajuste de conduta e que dão 20 anos, 30 anos, em que ele pode, sem grandes ônus, enquadrar-se na legislação, eles estão, por causa dessas promessas de que vai ter anistia, eles deram para trás. Então isso é muito ruim. Só a discussão de uma proposta retrógrada como essa já prejudica a nossa biodiversidade.
E nunca é demais lembrar aqui por que esse texto tem causado tanta polêmica. O relatório de Aldo Rebelo proíbe a abertura de novas áreas para agricultura e pecuária por 5 anos, com exceção daquelas com autorização para desmatar, expedida até a data de sanção da lei. Mas, por outro lado, o texto prevê que as terras em uso até julho de 2008 serão reconhecidas e regularizadas. Em outro ponto polêmico, o parecer indica que propriedades de até 4 módulos fiscais não precisarão cumprir os percentuais mínimos de preservação previstos para cada bioma. Em áreas maiores, o proprietário será obrigado a recompor apenas as parcelas de reserva legal que excedam a 4 módulos.
É, Mônica, mas a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, tem pressa em aprovar o texto. E lembra que, em junho, vence o decreto que obriga os produtores a recompor a reserva legal em suas terras. Os produtores também planejam vir a Brasília para reivindicar a aprovação da reforma do Código, como avisa o deputado Celso Maldaner, do PMDB catarinense, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária.
O relatório do Aldo Rebelo, houve um grande grau de racionalidade, foi discutido em todo o Brasil. Hoje, infelizmente, 90% das propriedades do país estão na ilegalidade. O nosso produtor está sendo considerado um bandido, um homem fora da lei. Isso é injusto. A estratégia nossa é trazermos os produtores rurais que sustentam esse país, né? Que tanto a agricultura familiar como também o agronegócio, é trazermos aqui 20 mil produtores agora no dia da votação, na primeira quinzena de março, o dia que for pautada a votação, para defender essas mudanças que são imprescindíveis para o nosso país.
Em uma tentativa de encontrar consenso entre as duas partes, o presidente da Câmara, Marco Maia, anunciou que vai criar um grupo de negociação sobre o texto de Aldo Rebelo com representantes da bancada ambientalista e da agropecuária.
O presidente da Fundação SOS Mata Atlântica e empresário do ramo de papel e celulose, Roberto Clabin, acredita que é possível conciliar os interesses ambientais com os do setor produtivo. Clabin discorda do relatório de Aldo Rebelo, mas alerta que é preciso investir em em alternativas de valorização da floresta em pé.
Nós temos que desenvolver exatamente os meios para mostrar que é possível se extrair resultado desse tipo de conservação. Então, para isso, a gente precisa ter exatamente, assim como existe uma Embrapa que cuida de todo esse desenvolvimento de agronegócios fantástico, foi a Embrapa que desenvolveu o Brasil desta forma, nós temos que ter uma Embrapa ou um órgão similar que estude a floresta, mas no sentido de buscar oportunidades da floresta em pé contribuir para esse desenvolvimento. O Brasil não investe nisso, o Brasil não sabe o que é isso.
E não é só o adiamento da votação do Código Florestal na Câmara que tem recebido a atenção da Frente Parlamentar Ambientalista. Nesta nova etapa de trabalhos, alguns deputados do grupo defendem que a Frente se mobilize para manter em seus quadros apenas aqueles parlamentares mais identificados com a causa ambiental. Quem explica é o deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo.
Dos ruralistas, não sei se estrategicamente, frequentaram, subscreveram a Frente Parlamentar Ambientalista. E o que nós queremos e pretendemos, na verdade, é que aqueles deputados que vierem participar da Frente Parlamentar Ambientalista, que tenham como princípio a questão ambiental. Seria a mesma coisa que nós nos inscrevêssemos na Frente Parlamentar Agrícola, e obviamente não estaríamos vinculados a essa questão. Então, é fundamental, porque nós vamos ter grandes embates na Câmara. O primeiro deles, com certeza, deverá ser o Código Florestal. E não dá para titubear, quer dizer, nessas questões, nós vamos ter que estar fechados e de forma pluripartidária.
Para Ricardo Trípoli, a mesma mobilização dos ambientalistas deveria se repetir nas negociações para as comissões temáticas, já que no ano passado, importantes nomes da bancada ruralista integraram os quadros da Comissão de Meio Ambiente. Eram, por exemplo, suplentes na comissão os deputados Homero Pereira, do PR de Mato Grosso, Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, Moreira Mendes, do PPS de Rondônia e Moacir Miqueleto, do PMDB do Paraná.
No Senado, Ana, pelo menos o presidente da Comissão de Meio Ambiente será um parlamentar ligado à causa ambiental. O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, foi escolhido para presidir o colegiado.
Mas do lado dos ruralistas, Mônica, a opinião é diferente. O deputado Celso Maldaner defende que os produtores devem, sim, continuar representados nas comissões de agricultura e de meio ambiente na Câmara.
Eu participo da Frente Parlamentar do Meio Ambiente desde o início da legislatura passada. Eu praticamente não falhei uma reunião. Tem que ter equilíbrio. E é importante também nós participarmos para vermos esse lado da moeda dos ambientalistas.
A nova composição das comissões temáticas da Câmara ainda está em negociação pelas lideranças partidárias e não há data prevista para uma definição.
Você tem acompanhado aqui no Salão Verde que as relações entre meio ambiente e agricultura estão na ordem do dia. Muitos são os debates e polêmicas, afinal, o Brasil não só é um dos maiores produtores de alimentos no mundo, como também é o país que abriga as maiores reservas florestais do planeta. E um ponto importante nessa discussão são os mecanismos que o governo dispõe para fazer o produtor rural cumprir a lei ambiental.
Pois é, Ana. Acontece que, por pressão da bancada ruralista na Câmara, o Banco do Brasil reviu algumas exigências relacionadas à averbação da reserva legal na hora da contratação do crédito rural. O assunto tem dado o que falar, como destaca o editor do site O Eco, Gustavo Faleiros.
Momento O Eco.
Dizer que a memória dos brasileiros é curta já virou lugar comum, mas os fatos teimam em nos provar que a crítica quase sempre tem validade. Vamos então refrescar a memória. Em 2008, o então ministro de Meio Ambiente, Carlos Mink, conseguiu emplacar um decreto do presidente Lula que endurecia a lei dos crimes ambientais, reduzindo prazos para o pagamento de multas por desmatamento e estabelecendo data limite para o setor agropecuário se adequar às normas ambientais. Mas alguns meses depois, já em 2009, após muitas reclamações dos ruralistas, um outro decreto de Lula concedeu o prazo de 2 anos para que os produtores de fato pudessem cumprir as obrigações legais, principalmente a averbação da reserva legal, pois os 2 anos estão próximos de serem completados. No entanto, o que se vê neste momento é uma nova avalanche de críticas à legislação ambiental por parte do setor agropecuário. Tudo começou com uma simples declaração que o Banco do Brasil passou a exigir dos produtores neste ano. Quem estava em busca de crédito rural tinha que assinar uma carta reconhecendo ter sido informado de que, a partir do dia 12 de junho, os dispositivos do Decreto 7309 entram em vigor. Na prática, isso significa que aqueles que não tiverem averbado reserva legal a partir de junho não recebem mais dinheiro do governo. Quem olha de fora pode pensar que o Banco do Brasil está prestando um bom serviço ao informar a comunidade sobre o prazo para o cumprimento de seus deveres. Mas não foi o que pensou a bancada ruralista. Se organizou nas últimas semanas para pressionar o Banco do Brasil a não utilizar a declaração. Nas palavras do líder da bancada, o deputado Moacir Micheleto, o documento estava causando constrangimento aos produtores. Se este fosse apenas o caso, poderíamos aqui discutir uma questão de interpretação da lei. Mas não parece ser só constrangimento que está em jogo. O Banco do Brasil acatou as reclamações e não mais utiliza o formulário de informação. O deputado Micheleto, no entanto, comemorou o fato com a seguinte notícia em seu site na internet. Banco do Brasil suspende restrições ambientais. Soa bem estranho, não? Mais estranho ainda, soa a crítica generalizada da bancada ruralista de que o prazo para o cumprimento da lei se aproxima. A senadora Cátia Abreu, que faz jornada dupla e tem também o cargo de presidente da Confederação Nacional da Agricultura, foi encontrar o ministro da pasta, Wagner Rossi, para reclamar não só da postura do Banco do Brasil, mas para dizer que as determinações do decreto de 2 anos atrás são um filme de ficção. Do jeito que está, ficção mesmo será ser um país onde se cumpram as leis. Gustavo Faleiros, editor de O Eco para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Pouco mais de um mês após a tragédia que abalou a região serrana do Rio de Janeiro, muitas famílias ainda tentam recompor suas vidas após tantas perdas. Além das pessoas, muitos animais domésticos também estão precisando de carinho e cuidado. A Sociedade Mundial de Proteção Animal, WSPA, está promovendo uma campanha de adoção de bichinhos resgatados do desastre. A entidade sugere que os interessados em acolher um animal procurem as ONGs com atuação na região. Um exemplo é o Gapa MA, de Itaipava, no Rio de Janeiro.
Informações e pedidos de adoção estão disponíveis no site www.gapaitaipava.org.br. Repetindo, www.gapaitaipava.org.br.
Dica da semana.
A Fundação SOS Mata Atlântica comemora em 2011 25 anos. A gente aproveita a data para convidar você a conhecer um pouco mais sobre o trabalho de uma das mais atuantes ONGs ambientalistas do país.
E um primeiro passo, Mônica, pode ser entrar na página da Fundação na internet. Anote aí o endereço www.sosma.org.br. No site encontramos a história da organização, seus fundadores e principais parceiros, bem como os projetos em que está envolvida.
Uma outra dica, Ana, é acompanhar o itinerário da exposição Sua Mata, Sua Casa. Por meio de instrumentos interativos como iPads, televisores e mesa tote, e também palestras, shows e reportagens, a iniciativa pretende mostrar à população a relação entre seu dia a dia e o respeito ao meio ambiente, como explica o presidente da Fundação, Roberto Clarão.
Nós sempre temos que lembrar que quando está se falando desse respeito, na realidade nós estamos falando de qualidade de vida. Nós estamos falando de como as pessoas têm que entender o seu direito à qualidade de vida. E é isso que nós estamos fazendo através dessa exposição.
A exposição interativa Sua Mata, Sua Casa passará por 12 capitais, sempre em shoppings. E a primeira cidade visitada é Fortaleza, que recebe a mostra durante esse mês de fevereiro. Em março, a exposição vai para Maceió. Demandas e manifestações colhidas em cada cidade durante a passagem da mostra serão reunidas em um dossiê a ser entregue na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20, no ano que vem, no Rio de Janeiro.
E com essa dica sobre uma ONG que tem tudo a ver com a história do movimento ambientalista no país, a gente encerra o programa de hoje, que foi editado e apresentado por Mônica Montenegro e Ana Raquel Macedo. A produção foi de Karina Rosenberg e Lena Araújo, com trabalhos técnicos de Chico Mendes e coordenação de Aprijo Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.